Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Um orgulho que nem todos podem ter. Tá começando mais um GE Santos, o seu podcast exclusivo do Peixe aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide. Hoje estamos com o time quase completo. Nosso Bruno Gutierrez segue de férias. Bruno Jufrida voltou da folguinha no feriado. Laurinha com a gente, Bel. Todo mundo aqui para falar de uma vitória muito importante do Peixe contra a Chape. A gente falou no último podcast, um jogo que tinha que vencer, tinha que ser tratado como uma final. O Santos não jogou bem, mas conquistou os 3 pontos numa rodada onde todo mundo em volta do Santos, todo mundo lutando para não cair, também conquistou os 3 pontos. Então são pontos ainda mais importantes. Vamos falar sobre essa partida, vamos falar sobre a lesão do Marinho, vamos projetar o clássico do fim de semana contra o Corinthians. E para começar isso tudo, fala aí, Bel, como é que você tá? Como é que você viu esse jogo contra a Chapecoense e o que você achou da atuação e do resultado, acima de tudo, do Peixe lá na Vila? Bem-vinda.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Pedrinho, Laurinha e Bruno. Eu acho que a gente não tem mais tempo para jogar bonito, né? Então o Santos tem que jogar e tem que ganhar. Para mim, de nada adiantava você ter jogos como a gente teve com o Fluminense lá no começo, alguns jogos que você falava, caramba, o Santos jogou mal bem. E não sai com o resultado, joga pra mim, nesse momento, assim, eu tô nem aí pra isso. A gente precisa vencer, né, 2-0, e poderia ter sido mais, né, no finalzinho do jogo, o Santos deu uma acordada, um bom chute do Ângelo, um bom chute, quase um golaço do Ângelo, chute na trave do Marcos Guilherme. Então, assim, é um Santos que tava, parecia um time bem, não sei se taticamente não foi o ideal, né, a gente vai falar bastante sobre isso, o Pará na zaga, algumas alterações. Um Santos que a cada jogo que passa, pelo menos 3 se lesionam. Santos não consegue acabar um jogo sem que as substituições tenham sido por lesão e não simplesmente por opção tática. Mas eu vejo esse resultado de uma maneira ótima, né? O Santos tem uma sequência dificílima agora, 4 jogos, sendo 3 fora de casa contra times que são muito difíceis de jogar em casa, né? Corinthians, o Inter, e Flamengo, o mais difícil de todos. Então, eu acho que é extremamente importante, não jogou bem mesmo, mas para esse momento do Santos, a gente tá, jogar bem é pensar no ano que vem, sabe? Parar, ver quem fica, olhar para o Paulista, esse ano é resultado mesmo.
Esse ano é resultado, e como eu falei, só já para botar a Laurinha aqui na conversa, resultado muito importante, porque o Ceará, que está com 3 pontos a mais que o Santos, ganhou, o Cuiabá, que está com a mesma pontuação, ganhou, o São Paulo, que tem 1 ponto a menos, ganhou, o Juventude, que tem 3 pontos a menos, também ganhou. Então, assim...
Não, ontem foi ridículo, ninguém ajudou nós. Fluminense não ajuda nós.
O Santos se ajudou,
Inter não ajuda nós.
Ninguém precisa ajudar o Peixe. O Peixe se ajuda.
Por isso que tá na onde tá, né?
Ô, Laurinha, agora a gente pode falar um pouco mais daquele copo meio cheio que a gente tentou falar no último podcast, a Bel não queria deixar? Ou você acha que ainda... Porque a sequência é complicada, né? Os próximos jogos são ainda difíceis. Bem-vinda.
Oi, gente, tudo bem? No último, antes do jogo contra a Chape, eu já tentei falar do copo, vou molhar ele meio cheio. A Bel ficou irritada. Eu concordo. Ela, como a torcedora do Santos aqui, ela tem que também ficar olhando que ainda não conseguiram os 45 pontos. Mas eu acho que agora já dá para olhar mais. Ai, gente, vocês acham que não conseguem chegar até 45 pontos? Tudo bem que tem 3 jogos fora, mas eu acho que dá. Eu acho que contra o Corinthians, eu acho que consegue até um empate, se não uma vitória. E ontem, assim, jogou bem? Não jogou bem. A Vila estava cheia, a torcida está fazendo o que querem dela, que a torcida tem que fazer, a torcida está fazendo, lotando a Vila, esgotando todos os ingressos, em todos os jogos. Ontem achavam que não ia esgotar, esgotou. Ontem a Vila lotou. Então a torcida está apoiando, aí o Santos não jogou bem, o jogo não foi bonito, mas venceu. 2 gols foram jogadas assim, individuais, mas foi, venceu, fez o que tinha que fazer. E agora o Santos só precisa fazer o papel dele, não precisa mais torcer para nenhum outro time, porque está fora da zona. Então é só ele fazer o que ele tem que fazer e que acabou, está tranquilo. Porque antes não, antes tinha que ficar fazendo conta com o time A, o time B, ficar fazendo conta com outros jogos, não, agora é só ele. Então, eu acho que tá tranquilo, eu acho. Mas tá muito enrolado, se você pegar a classificação, tá muito bololô, mas eu acho, tá já lá em cima, não tá lá embaixo, já tá lá em cima. Vamos ser otimista, gente. Bel, vamos ser otimista.
Jufrida, cara, eu acho que o momento do Santos, não sei se permite, mas assim, você olha os últimos 5 jogos, são 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, e em 4 dos 5 jogos o Santos não sofreu gols. Acho que isso é uma coisa que é bem animadora para o torcedor, certo?
Então, eu, primeiro, obrigado pelas boas-vindas, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Santos já está muito perto de se livrar do rebaixamento, não só pela pontuação, mas porque nesse momento tem vários times entre o Santos e a zona do rebaixamento, né? Então, assim, para o Santos voltar para a zona do rebaixamento, todos esses times precisam passar o Santos. Então a situação fica cada vez mais confortável, além de que já passou mais uma rodada, falta aí menos jogos para o fim do campeonato. Então, assim, se o Santos não está já livre do rebaixamento, está muito perto disso. Eu acho que ainda realmente não dá para comemorar, mas, pô, eu concordo com a Laura, assim, acho que se o copo não está... diria até que o copo está mais do que meio cheio, acho que o copo está 3/4 cheio ali, porque a situação do Santos, eu acredito, ficou bem mais confortável depois dessa vitória, né? Ainda assim, todo mundo ganhou e tal, mas tudo bem, tem um jogo a menos para ser disputado até o fim do campeonato. Então a situação de todo mundo, quem estava lá embaixo, a situação piorou mesmo ganhando, porque todo mundo que estava em cima ganhou, e a do Santos melhorou, porque passou mais uma rodada e o Santos continua na mesma distância da zona do rebaixamento. Então, acho que a situação do Santos é muito tranquila nesse momento.
Pensando...
Eu discordo completamente.
É isso que a gente quer.
Não, é isso que a gente quer.
É brincadeira. Eu entendo todos a parte de estatística e a parte dos números que os dois estão trazendo, mas eu acho que assim, o torcedor ainda está com bastante medo. E acho que esse é um fantasma muito grande, a Série B para o Santos, porque a gente não se vê como um time que bate e volta, sabe? A gente se vê como um time que, se subir, vai ter documentário, tipo Botafogo, e se não conseguir, aliás, estou ansiosa para ver o documentário que vai sair no Sport TV aí da volta do Botafogo, deve ser muito, muito interessante. Mas eu acho que a gente tem muito medo, porque a gente se sente muito mais como um Cruzeiro, muito mais como um Vasco, né, do que como times que há anos atrás era muito mais fácil, né, você descia, você ganhava, você subia, como foi com o Palmeiras, não sei se o Palmeiras e o Corinthians venceram a Série B quando caíram, mas você teve esses dois times, o Internacional também, que só ficou um ano. Então eu vejo assim, é um fantasma muito grande, porque a gente tem medo de não subir, muito medo de não subir, porque a administração por muito tempo foi muito difícil no Santos. Então eu acho que assim, enquanto a gente não puder gritar que tá com 0% de chance de cair, são jogos muito difíceis, cara. São 4 jogos, sendo 3 fora de casa, extremamente difíceis. Fortaleza, que é o único em casa nesses próximos jogos, não é um time fácil. Tudo bem, tomou uma goleada aí, mas é aquela coisa, né, clássico é clássico, não dá pra gente comparar um jogo contra o Ceará do que um jogo contra o Santos. Então, não sei, assim, eu acho que ainda não tô com esse copo 3/4, meu copo tá, tipo, não tá vazio, né, mas ele tá um pouquinho cheio, assim, tipo, talvez 1/4 cheio só pra matar a sede, mas acho que ainda tem bastante coisa pra gente, pro Santista ficar tranquilo.
Pô, mas, Bel, a cada rodada que passa, o Santos está mais longe da zona do rebaixamento. Faltam menos rodadas para o fim do campeonato. E o Santos continua ganhando. É isso que precisa para não cair.
Se não for 0% de chance, eu acho que o Santos cai. Eu não consigo, porque assim, é o que a gente está falando. É um Juventude que está ganhando. Hoje, se eu não me engano, hoje tem Sport Bahia. Hoje joga, né? Joga Sport,
sim,
joga
sim,
Bahia,
sim,
joga
sim, sim.
Joga, Sport Bahia, 9 da noite.
Então, eu não consigo, porque a gente não está vendo... Mas se você falasse para mim, putz, o Grêmio ganhou de 3-1, 3-0 contra o Red Bull. Então, eu vejo que assim, a parte de baixo está ficando muito movimentada, entendeu? Eu não sei se se a gente estivesse vendo...
Mas só o Grêmio está 10 pontos atrás do Santos. 10 pontos são mais de 4 jogos para ele passar. É muito jogo que você quer que o Grêmio... Tudo bem, o Grêmio ganhou o último jogo, ok, mas ele vai ter que ganhar mais 3 jogos e o Santos perder 3 jogos e mesmo assim ele não passa o Santos. É muita, é muita loucura.
O Grêmio
assim.
O Grêmio, mas que você tem os outros times ali.
Tudo bem, o Sport...
Você tem o Juventude, Sport...
Mas o Juventude tá fora da zona. O Sport tá com 30 pontos, tá 12 pontos.
Quem é o quarto time hoje? É o Bahia, né?
O Bahia tá com 36, o Santos com 42. O Bahia joga hoje, o Sport tá com 30. O Bahia está com... O Sport está com 30, o Santos está com 42. O Bahia tem que ganhar 4 jogos. O Sport, aliás, para passar o Santos. Ou melhor, igualar o Santos. E o Santos perdeu os 4. Não pode nem...
Então, mas eu não vejo o Santos, o Santos conseguindo vencer.
Tudo
tipo,
bem.
O Santos não vai vencer o Flamengo no Maracanã.
Tá, tudo bem, Bel. Você está falando que você não vê o Santos vencer esses 4. Mas você vê o Sport vencendo o Bahia... Aí você tem que ver o Sport. Aí o Sport tem... Peraí, vamos ver os próximos jogos do Sport. Vencendo o Flamengo. O Sport pega o Flamengo. O Sport pega o...
Vai ser o Flamengo meio com Flamengo,
o São
Flamengo
Paulo,
todo?
O Sport pega o Flamengo. O São Paulo, que também está no bololô. O São Paulo está no bololô. O Sport pega... A Chapecoense, aí tudo bem. Aí,
tem muito confronto, aí tem muito que... confronto, mas tem muito,
muito
confronto
direto.
Então.
É.
Por isso também que eu acho que o que conta muito é a... E não é só olhar a pontuação, é olhar a posição também, entendeu? Porque, tipo assim, o Santos está 3 pontos fora da zona, 6, né, no momento. É, se o Bahia ganhar 3, mas entre o primeiro time da zona e o Santos, tem muito time. Tipo assim, aí todos precisam ganhar, só que eles se enfrentam também. Então é muito difícil. Eu acho que,
e também
pô,
tem
eu
que
acho,
ver os confrontos
é, então, eu acho
dos outros times.
Com,
é muita loucura.
Eu acho que com 43 já vai se salvar esse ano.
Mas eu também, porque acho que a pontuação está baixa, a pontuação está muito louca desse campeonato. Tipo, o Atlético Mineiro está muito alta a pontuação, mas lá embaixo está muito baixa.
É, e tipo assim, os times que ganharam nessa rodada, eles também vão ter jogos difíceis e vão oscilar nas próximas. Então, eles não vão continuar ganhando o jogo assim, tipo... É o Sport. Você imagina o Sport ganhando 3 jogos seguidos, o Bahia ganhando 3 jogos seguidos. Tipo, o Santos tá jogando bem, assim. Pô, eu acho que se não se livrou já, tá muito perto de se livrar.
Ó, só pra passar aqui rapidinho pela próxima rodada, pra gente ter uma comparação mais pronta, assim. A Juventude visita o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense e Ceará se enfrentam, então é confronto direto. Bahia e Cuiabá se enfrentam, outro confronto direto. É, depois, Atlético Goianiense e Juventude, outro confronto direto. É, São Paulo pega o Atlético Paranaense, outro confronto direto. Realmente, assim, tá muito embolado. Não dá para saber, mas assim, eu acho que a situação é bem melhor do que já foi. Eu acho que dá para começar a pensar com calma. Até pelo que eu disse, acho que conseguindo não tomar gol em tantos jogos, minimamente um pontinho você vai somando. Somar um pontinho aqui, outro ali, dá para se livrar. É... Eu queria perguntar para vocês, rapidinho, para a gente já passar desse jogo contra a Chape, que foi um jogo ruim, se, além do resultado, vocês viram alguma coisa boa que vocês queriam destacar no jogo, que vocês acham que dá para tirar dessa partida.
O apito final. Brincadeira, brincadeira.
Não, tudo bem. Pode ser mesmo. Falar. Era uma dúvida só.
Não, podem falar e depois eu falo por último. Primeiro as damas.
Bom, vou... Tá óbvio, né, que eu vou falar. É, eu acho que realmente assim, tiveram poucas coisas positivas, mas o meio de campo vem sendo algo que tá em uma mudança interessante, sabe? Eu acho que o meio campo do Santos antes ele era algo mais truncado, ele era algo mais de passagem e está se transformando em algo criativo, né? A gente está vendo menos a cara, talvez, de jogadores tanto como o Balheiro, como o Jean Mota, e até talvez tenhamos a volta do Sandri, né, jogando alguns minutos esse ano. Então a gente estava indo no meio de campo sendo mais leve e mais criativo. É claro que num jogo contra o Atlético Goianiense, que você estava sem gramado, fica muito difícil para esses jogadores leves, criativos, de toque de bola. Mas eu sinto que por muito tempo o Santista ficou sem meio de campo, a gente fala, né? Vocês vão lembrar, é, o camisa 10 em 10 dias, né? O Pérez prometendo, né? Chega com o Eva. Então, tipo, você tinha o Brian que deu errado, o Cueva que deu errado. Então, por muito tempo o Santos ficou sem um meio de campo com mais criatividade, leveza. E hoje você olha, poxa, sai o Camacho, o Zanocelo foi para primeiro volante, eu nunca imaginei que ele fosse dar bem na marcação. E tá melhorando, né? É, o Pirani, para mim, o que falta pro Pirani é encorpar. É, tipo, e isso é muito mais simples do que você falar, você precisa aprender a jogar bola, você precisa ter noção tática. Então, eu acho que eu colocaria assim, eu colocaria um Santos... Os dois destaques são esse meio de campo cada vez um pouco mais criativo e, para mim, o destaque negativo, além do jogo ter um nível baixo, é o departamento médico, né? Porque você tem o Pará, sai com dor, o Madison sai com dor, o Marinho sai com dor, o Tardelli, Bruno, me corrija, eu não sei se saiu com dor ou foi só condicionamento, mas, no caso,
acho
acaba sendo...
Né?
É, então, porque tava muito mal, né? Ontem jogou muito mal.
Exato.
E esperar que o nosso Marquinhos volte, né? Não relâmpago o outro. O Léo.
Marquinhos Léo? Quem que você tá falando?
Marcos Leonardo.
Ah, nossa senhora.
Não, eu falei, Léo é Batistão, cara.
Marquinhos, Léo não relâmpago. É. Você tá bem, Bel?
Não, é o Marquinhos não relâmpago, não o Cachau.
Ah, não é o perfeito, Guilherme. Perfeito.
Gente, aqui, ó, você perfeito. Tem que acompanhar.
Não, perfeito, perfeito, desculpa.
Foi ele óbvio, tá com cara, a base da.
Uma linha de raciocínio.
Ele tá com a base da
clara.
Seleção, né?
Tem 35 isso. dias que ele tá lá.
Mas ele tá bem, né? Ele ganhou um prêmio, não ganhou.
Mas eu não tô bem. Eu, ok?
Só que você não tá bem sem ele, ok? Entendi.
Mas
sem
eu tô jogando com o Raniel na reserva. Eu tô com o Batistão lesionado, o Raniel na reserva e Tardelli sem jogar. Então, volta Marquinhos Léo.
Marquinhos Léo, entendi. Volta Marquinhos Léo. Ele vai voltar volta, para os seus braços. Volta Marquinhos Léo, entendi.
Marquinhos Léo, que não é o Cachau, né? Só é bom deixar claro.
Marquinhos Léo, que não é o Cachau.
Guilherme, né?
Não seria Marquinhos Guilherme, exato, exato. Marquinhos Gui, acho que Marquinhos Gui é mais bonitinho.
Mano, Magui é muito bom, Magui é o nome.
Magui, não, é Cachau, né?
Cachau.
Cachau,
meu Deus.
Não, Cachau, né?
Qual é o... ele usa o 95, né? A camisa 95, que é o número do
Cachau.
Relâmpago McQueen, que é o famoso do Marquinhos. É, Bruno Jufrida, rapidinho. A Bel falou dos salcos de ataque e tal. E Marinho realmente não deve jogar contra o Corinthians, né? Acho que.
É, o Carille disse na coletiva que acha muito. O Carille disse que acha muito difícil e tal, pela maneira como ele saiu, eu também acho. Eu acho que o Carille conhece mais dos jogadores dele, assim, né? O Marinho saiu chorando ali e tal. Parecia estar sentindo bastante dor. Mesmo tendo falado que era só um incômodo. Mas pelo menos vai ter a volta do Lucas Braga, né? Que não jogou, não jogou contra o Atlético, não jogou ontem para ser preservado pelo Clássico. Então não vai mudar tanto assim o time. Vai perder, entre aspas, só o Marinho, mas vai ter a volta de um jogador importante, como é o Lucas Braga também, que vem jogando bem, vem sendo titular, enfim. Acho que é um reforço importante para o Santos nesse momento.
Boa. Antes da gente falar mais sobre esse jogo contra o Corinthians, eu falei do Marinho aqui, queria só perguntar para vocês, porque teve, eu não lembro quem é o jogador da Chapecoense, ele reclamou muito do pênalti, mas foi pênalti, né, no Marinho, assim, acho que eu marcaria, pelo menos.
Eu acho que foi também, né? Ele falou que o Marinho se jogou como sempre e tal, e eu acho que foi pênalti. Não sei quem foi que escreveu isso, é que pênalti bobo também é pênalti, e foi pênalti, ó.
Sim, completamente porque... desnecessário, mas foi.
Então. Eu acho, eu vejo como pênalti.
Eu tava lá na vila e eu tava bem pertinho da área que
com
foi.
Com aqueles tênis, Laurinha, só pra saber. O da
cara,
sorte.
Só te falo uma. Só vou te dar um dado. 4 jogos, 3 vitórias. Fica aí esse questionamento aí pros Santistas. Só isso. Mas eu tava muito perto, e na hora eu vi.
Todos com tênis azul, né?
Exato.
E foi ela que fez, e foi você que fez o pênalti, inclusive, né?
Não, eu tava olhando, eu tava fazendo uma matéria, aí eu saí, no momento que eu saí, eu vi o lançamento, o passe pro Marinho, eu vi a jogada, falei, nossa, que jogada caiu, eu falei, pênalti. Aí eu vi que marcou, não marcou, e foi pro VAR, eu tava do lado do VAR. E na Vila Belmiro, a torcida fica muito em cima do VAR, é engraçado.
Aí ela começou a xingar. Vai, por favor, pelo meu pai. Marca pênalti.
Exato, quase isso. Marca pênalti. E uns palavrõezinhos. E aí eu só fiquei na dúvida, porque eu fui muito perto da linha, né? Eu falei, pô, será que não foi na linha? Porque ali também não tem TV, então você fica sem saber, né? Mas aí o cara marcou pênalti. Eu falei, mas ali no campo pareceu muito pênalti, um pênalti bobo, mas foi.
Pareceu também da TV, assim, na hora que saiu, parecia que tinha sido mesmo, tava, o jogador acerta o Marinho, né, mesmo que tenha
acerta.
Sido bobo, ele acerta o Marinho.
É pênalti bobo, mas acerta, vai fazer o quê?
Exato, azar do cara.
Exato.
E agora, já pensando, então, no final de semana, como eu disse, no domingo, às 16h, o Santos visita o Corinthians na Neoquímica Arena, jogo bem difícil, o Corinthians desde que voltou a ter torcida na Neoquímica Arena foram 5 jogos e 5 vitórias, e é um jogo que, além de ser muito importante, acho que vai ser um pouco especial, vai ter um toque especial, um tempero, que é o reencontro do Carille com o Corinthians, que é o time que projetou ele, enfim, foi tricampeão paulista, campeão brasileiro lá, saiu, voltou, e enfim, a última saída dele em 2019 foi um pouco tumultuada, mas acho que promete ser um jogo com emoções legais, assim, imagino que a torcida do Corinthians até aplaude o Carille, acho que seria merecido pelo trabalho que ele fez lá. E pensando dentro de campo, um jogo que vai ser muito pegado. Queria saber de vocês como vocês estão projetando, o que vocês estão imaginando para esse clássico do fim de semana.
Cara, eu acho que, principalmente pela pressão em cima do Corinthians, né? Acho que talvez a pressão em cima do Corinthians hoje seja até maior do que a pressão em cima do Santos, né? Porque o Santos vem conseguindo cumprir sua missão dentro do campeonato, né? Tá conseguindo se salvar e tal. Está se afastando da zona do rebaixamento, enquanto isso o Corinthians está patinando ali. Então, acho que é como você falou, vai ser um jogo muito complicado, o Corinthians é um time muito difícil, mas eu acho que talvez esse seja um jogo mais ganhável, digamos assim, do que o jogo contra Flamengo e Inter, por exemplo. Até por ser um clássico, assim, então o Santos pode... Acho que o que não pode acontecer é o mesmo que aconteceu contra o Palmeiras, né? O Santos parecia perdido em campo. Acho que o Santos precisa entrar um pouco mais ligado do que entrou no clássico contra o Palmeiras, ainda mais por jogar fora de casa, o Corinthians certamente vai pressionar muito o Santos, então o Santos precisa dessa atenção. Mas eu acho que é um jogo, pelo futebol que o Santos tem jogado, tirando ontem, claro, né, que não foi uma grande apresentação, eu acho que o Santos tem grandes chances de ganhar, sim. Vai ser um jogo muito difícil, óbvio, mas eu acho que é um jogo... bem ganhável, assim, principalmente por ser um clássico. O Marinho,
lembra,
claro,
o último
faz falta.
Clássico fora de casa que o Santos venceu?
Nossa, não faço a menor ideia, de cabeça, assim.
Eu acho que foi o... Não, eu acho que foi o gol do Jobson, o ano passado.
Ah, é verdade.
São Paulo, né?
Verdade, acho que foi esse aí mesmo.
Eu acho que foi, mas acho que contra o Corinthians faz muito tempo, eu não lembro.
Eu vou ver isso aqui. Vai falando aí do jogo, Bel, eu pego esse dado pra gente passar certo.
Sim, claro. Não, é que eu acho que assim, o Santos, como a gente já vem falando, né? O Santos tem uma dificuldade tremenda em virar a partida. Então, tomando o primeiro gol, a gente sabe da dificuldade, mas ao mesmo tempo ninguém é melhor para jogar contra o Corinthians do que o Fábio Carille. E o Corinthians não é um time que muda muito, né? Diferente do Santos, que eu acho que é um time que teve que se adaptar aos momentos e as divergências, aos problemas que vem vivendo, o Corinthians não, é um Corinthians que normalmente joga muito parecido desde a época de Carille, né, se entendeu com o Tite e Carille nessa época, então nada melhor, como eu falei, nada melhor do que Carille, mas acho que é um time muito difícil, né, não sei se vai ter o time completo, não sei se o Roger Guedes vai jogar, não sei se Renato Augusto vai jogar, que são os jogadores que estão em alta no time do Corinthians nesse momento, mas eu acho, julgo, né, não sou a maior pessoa que assiste todos os jogos do Corinthians, mas eu acho que vai ser extremamente difícil, eu acho muito, muito difícil, eu acho mais fácil o Santos ganhar do Internacional do que do Corinthians, assim, eu acho que do Flamengo eu realmente não acredito, mas eu acho que o Corinthians, por ser um clássico, assim, tá que era um lotado, eu vejo quase impossível o Santos sair com a vitória.
Ó, Bel, só pra te passar aqui certinho, primeiro sobre os desfalques do Corinthians, o Corinthians acabou de soltar uma nota.
Ai, Neoquímica Arena, né? Neoquímica Arena, não posso falar agora, tá? Que era um... Acabei corintiano que eventualmente caiu de paraquedas esse podcast, ficou bravo comigo agora.
O Corinthians acabou de soltar uma nota, a gente tá gravando aqui pela volta pelo horário do almoço da quinta-feira.
O Cássio não vai jogar, nem não. O Roger e nem o Renato.
Não, mas Cantillo e Juliano, o Juliano saiu com uma lesão no último jogo, saiu sentindo nessa derrota do Corinthians pro Flamengo na quarta-feira, e o Cantillo voltou da seleção também, da Lata FIFA, com uma dor na perna. Então, assim, os dois são dúvida pro clássico. O Renato Augusto e o Roger Guedes entraram nesse jogo contra o Flamengo com dois amarelos, então pendurados.
Mas ainda dá para se lesionar no treino dessa semana, né?
E a outra coisa...
Tem um dia, né, para lesionar.
Eu peguei aqui o
sei
última...
Sei lá, tropeçar, sei.
Eu peguei aqui a última derrota, a última vitória do Santos fora de casa contra o Corinthians. E, cara, faz bem mais tempo do que eu achei que fazia. Foi na Copa do Brasil de 2015, pelas oitavas de final, que Gabriel Barbosa, o Gabigol e Ricardo Oliveira fizeram gols pro Santos, e Ángel Romero pro Corinthians foi 2-1 na Vila, o Santos ganhou.
É Paquimbu isso?
Não,
ou
era Neoquímica Arena? Não era Neoquímica Arena, era Arena Corinthians ainda. Mas é 2015, é o segundo ano do estádio do Corinthians. Foi a única
vitória
do Santos
lá. Olha só, gente, tá vendo?
Já faz 6 anos que o Santos não ganha lá. De lá pra cá são 5, 6 derrotas e 4 empates. Complicado. Laurinha, e você?
Então.
Ah, desculpa, Jufrida, diga aí.
Não, eu ia falar, quanto mais tempo passa, mais perto de acabar tabu fica lá.
Isso é verdade.
É sempre assim.
Que bonita essa frase, hein, Gilfrida?
É, gostou? Gostou?
Nossa, gostei. Eu achei bonita. Eu acho bonita.
Quanto mais tempo um time tá sem perder, por exemplo, mais perto de perder ele tá, né? Porque uma hora ele vai perder. Então, quanto mais tempo ele fica, mais perto ele tá de
vocês querem que eu ser, vocês querem que eu fale uma coisa polêmica, então, já que eu sou a senhora polêmica desse podcast?
Por favor.
Vai, já pensou tudo, o Santos? Ó, já pensou o Santos? Ganha e derruba Silvinho? Nossa.
Olha aí. Mas eu não acho que o Silvinho cai. Eu acho que o Silvinho, não acho que o Silvinho cai com essa partida. Um clássico não cai.
Não, não vai cair. Não vai cair porque a gente sabe como funciona o futebol aqui, né? Não vão passar esse recibo pro Peixão.
Não, o Corinthians tomou um susto, imagina. Imagina se a gente faz outro golzinho aos 48.
Não vai. Então, não vai porque não vai passar recibo para Carille e para Santos. Os times grandes não passam mais recibo para em clássico. A gente sabe disso. Aí espera o próximo jogo e cai. Mas se perder. Ah, mas é verdade. Clássico. Se o técnico está balançando, vê um clássico que você perde, eles vão esperar o próximo jogo e tchau. Não vão derrubar no. Antigamente era assim, agora não é mais. Não passa esses recibos. Imagine o Corinthians derrubar o Silvinho porque perdeu do Carille. Ia ser muito engraçado.
A torcida do Corinthians está louca para ter o Carille de volta, pelo que a gente vê nas redes sociais, no sentido de que está criticando muito o Silvinho. Hoje, se
nossa,
eu fizesse
ontem
uma troca, está louco.
Então, imagine. Então, aí você chega, Carille, volta no estádio, lotado, e ganha o jogo com o Santos retrancadinho, não levando gol. Imagina, nossa, a torcida implora para ele voltar.
Nossa, imagina com gol de Camacho, então.
Isso. Nossa, aí a torcida morre, invade o gramado e sequestra o Carille.
Vocês querem deixar seus palpites para esse jogo?
Não.
Não. Não paramos com isso de palpite?
Não, o Pedrinho voltou com isso a última vez.
Voltou.
Você acertou, eu ia falar, você acertou. Você falou 2x0,
a
Laurinha falou 3 no último jogo.
Não, eu não quero,
só
eu
o
me
gol do Marinho.
Tudo bem, sem problema.
Eu só acertei o gol do Marinho.
É isso.
Bom, eu vou começar com o palpite, então. Acho que vai ser
1x1. Não,
eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser 1x0.
Puta.
Pro Santos?
Não falei pra quem?
Então.
1x0, gol do. Deixa eu pensar.
Você está pensando em algum jogador que tem o nome dos dois times?
Exato! E não
Lucas,
tem, né?
Lucas. O Corinthians tem o Lucas Piton na lateral esquerda. E o Santos tem o Lucas Braga de volta. Pode ser. Dá pra jogar essa pra
cima. Volta, Bruninho. Ele volta, certeza?
O Lucas Braga?
É.
Olha, os planos do Santos dizem que sim. Só se acontecer alguma coisa até lá, mas ele voltaria.
Será
que o Lucas suspenso, Braga, né?
Que foi, meu?
Kaique era só suspensinho, né? Volta de boa.
Sim, sim, sim.
O Velasquez não volta, né?
Não.
Entrou no departamento médico, Bel, calma. Não é tão fácil.
Exato.
Assim, não é tão
uma
rápido.
Semana já.
Bel, não é tão rápido. Uma semana, Bel, calma. Calma essa emoção aí, segura essa emoção, Bel, calma. Calma, não conhece o departamento médico? Calma.
Eu conheço, tem mais gente lá do que jogando, cara.
Então, por isso?
Tem um time de lesionados, facilmente. Facilmente a gente tem um time de lesionados. Que negócio terrível, mas é isso. Eu não vou
acho
dar palpite.
Você está exagerando um pouco, né? Mas tudo bem.
Eu acho que não. Mas você vai me fazer. Ó, tem o John, o Sandri, o Jobson, Kevin Maltos. Agora o Madison, o Pará.
Madison.
O Madison saiu ontem sentindo.
Lógico que não, Bel. Tá muito louca. Tá vendo que jogo? Tá muito louca, Bel. Não é possível.
O Madison não saiu ontem sentindo?
Não, o Marinho saiu chorando.
Eu lembro do Madison pedir. Sim, claro que
saiu.
Que a gente colocou o Moraes.
O Márcio
não, ele saiu, mas não é. Mas, Bel, não são todos os jogadores que são substituídos que se lesionaram. Não, o cara pode ter sentido uma dor.
Viu? Ninguém tira o Madison e coloca o Moraes se ele não sentiu alguma coisa. Eu tenho certeza
como
que
você sabe, o narrador ele não contou. Sentiu. Ele não sentiu
o
nada.
Me contou.
Você tá muito louco, Abel. Você não tá. Ó, o Santos tem no DM hoje, John. Sandri, Kelvin Matos, Jobson, Batistão, que nem tá mais, na verdade, porque ele já tá treinando.
Tá,
ai, meu Deus do céu. Estar no DM é não estar treinando no campo. Se o cara não tá jogando, ele tá recuperando o condicionamento físico. É o caso do Batistão. No DM tem John, Sandri, Matos, Jobson e Velasquez. Meio time, não tem nenhum time inteiro.
Tem sim, quer ver?
Vai.
Não, se o Batistão não jogou, ele não pode jogar ainda. Então ele tá lá.
Não, não tá.
O Marinho vai entrar na conta aí, Bel? Não.
O Marinho vai.
O Marinho.
Gente, o Marinho tem que entrar na conta.
Não, o Marinho
já
vai,
tem mais dois. Tem o Pará que sentiu ontem.
Ô, Bel, mas então foi já... pro DM. Ele cansou só. Ele não.
Ah, eu cansei
não,
também.
Já que tá na agulha aí todos os nomes, me fala então pra gente já encerrar aqui e levando pro final o nosso podcast, como que você escalaria o Santos para esse clássico?
Cara, eu tenho que jogar... Aliás, a gente nem falou de JP, né? JP, mas uma atuação brilhante ontem no Santos, vestindo a braçadeira de capitão. Eu acho que o Santos vai... Tem que... Ai, putz. Ah, tem que colocar... Dá para jogar com o Lucas Braga e com o Madson de alas de novo, né? Eu acho que ele vai jogar no meio de campo, vai continuar com o Zanocello. Talvez entre com o Pirani e Camacho no meio de campo, não sei. Na zaga, o Kaique voltando tem que usar o Kaique, o Velasquez não vai voltar. Vai ser o quê? Kaique, Luiz Felipe, e aí eu não sei. Porque ele utilizou Pará, eu não sei se ele vai fazer Robson ou Palha, o que ele vai fazer nessa zaga, mas o Kaique e o Luiz Felipe com certeza, acho que eu não saberia dizer qual seria esse terceiro zagueiro. E lá na
Danilo
frente...
Bosa, não?
É verdade,
Bosa,
eu esqueci dele,
né?
Coitadinho. Eu esqueci, coitado, pai, perdão, Danas. E lá na frente, o Marinho não tá jogando, então o Braga, se tiver na ala, vai fazer o quê? A gente vai jogar com o Ângelo e Magui, será?
Tardelli.
Não, Diego Tardelli, não. Lucas Braga e Marcos Guilherme.
Ah.
É que eu pensei no Braga como um ala junto com o Madison do outro lado.
Ah, mas aí fica uma dupla de ataque, entre aspas, ali com o...
É,
eu acho que ele só vai trocar o Marinho pelo Braga. É, eu acho que ele só vai trocar o Marinho pelo Braga.
E o Kaique, né? E o Kaique pelo Pará.
Isso.
Mas você acha que ele vai jogar com o Camacho ou que ele vai jogar com o Pirani?
Não, é um mistério, né? Porque o Santos joga bem com uma formação, no jogo seguinte ele muda, então é complexo isso. Ah, eu acho que ele vai manter, justamente porque o Santos não jogou bem. Porque quando joga bem ele muda, então acho que ele vai manter.
Manter o Camacho
isso.
Começo. Até porque jogar com o Corinthians, né? Às vezes ele sente aquele ímpeto de marcar um golaço. Vamos ver, pode ser.
Boa.
É isso.
Só para ir, então, passando a régua, eu vou passar aqui para vocês fazerem seus comentários finais, se despedirem. Levantar um ponto legal só do jogo, e que até envolve Corinthians e Santos também. O Marinho, quando fez o gol dele, né, foi comemorar com o punho cerrado, erguido, uma comemoração, uma referência antirracista. E a Vitória Albuquerque, que é uma das melhores jogadoras do futebol brasileiro aqui, e é uma craque do Corinthians feminino, retuitou isso, mostrando ali uma união dos dois times nessa luta, porque recentemente, nessa semana, na semifinal da Libertadores feminina, uma jogadora do Corinthians também foi hostilizada, sofreu ofensas racistas e o time todo se mobilizou. Então, uma jogadora do Corinthians acabou retuitando o Santos e mostrando apoio nessa luta, que é uma luta de todos nós, certo? Vamos ficando por aqui. Comentário final de vocês, agradecer mais uma vez pela participação de todos. Bel, aquele abraço.
Bom, Pedrinho, valeu. Falamos aí todos os pontos. Eu só queria falar também, você tocou um pouquinho em futebol feminino, que ontem teve a despedida, né, da família Kinderman, a Havaí Kinderman, que é um dos grandes times aí do futebol feminino. Não terá mais o futebol feminino, é o fim da Havaí Kinderman, que eu acho muito triste pela modalidade. Mas que bom que a gente, em alguns pontos, está vendo o crescimento da modalidade, nem que seja a partir do masculino. E como é importante essa visibilidade do masculino, que a gente ainda sabe que o maior foco, e por muito tempo, será o futebol masculino. Então,
fico feliz também da atitude do Marinho, e só de você estar falando um retweet aqui, um repost aqui, parece pequeno, mas não é. Às vezes as pessoas falam, ah, mas não sei o que eu faço por futebol feminino. Curte a página das Sereias no Twitter, curte a página de outros times também. Eu curto todas as páginas, todos os times. Palmeiras, Corinthians, o Avaí e tal. O Avaí não tem mais, mas o São José e tudo. Isso já é um ato pequeno que a gente faz e muito relevante para a modalidade. É triste ver alguém se despedindo do futebol feminino, mas a gente torce para que outros times, outras equipes entrem também nesse campeonato, Pedrinho.
Maravilha, Bel. Laurinha, muito obrigado, sempre um prazer.
Muito obrigado, adorei. Até o próximo podcast com a vitória do Peixão sobre o Corinthians. Me cobrem. Ou não, né? Ou 1-0, não falei para quem.
Boa, Laurinha. Jufrida, muito bom mais uma vez. Até a próxima.
Valeu, Pedrão, Laurinha e Bel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Segunda-feira eu acho que eu estarei de folga. Porque eu não folgo na sexta, mas se eu não
total
estiver...
Total de ninguém surpreendido com essa informação. Ô, Pedrinho, depois de você entrar no site do Globo Esporte, se você pudesse ver quais as formações do podcast, quantas vezes o Bruno Jufrida jogou, entrou em campo e quantas vezes ele estava de folga, se você puder ver isso pra gente, trazer uma análise estatística aí, tenho certeza que tem lá no GE.
Eu sou sempre atacado, é impressionante, mas tudo bem, eu aceito as críticas, tá? E fato é que eu faria o máximo para estar aqui, é isso que importa sempre, né? A gente tem sempre que se dedicar. Então, é isso, mais uma vez, obrigado, Pedrão, Bel e Laurinha, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Tá certo, pessoal. Agora eu agradeço você pela sua audiência, pela sua companhia, mais um podcast do Santos. A gente volta depois desse jogo contra o Corinthians, muito importante, para falar dos próximos passos e de quem sabe até o fim dessa luta contra o rebaixamento para valer, tá certo? Aquele abraço e até a próxima. Falou!
Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou! Gol!
O cara marcação, sambou com relação, botou na frente a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol!